Quase 60% dos argentinos são contra a linguagem inclusiva. 59% dos argentinos não concordam com a incorporação da linguagem inclusiva, tanto no trabalho quanto no nível geral. Isso foi revelado por uma pesquisa sobre diversidade de gênero e inclusão no mundo do trabalho, realizada pela ADECO, para o jornal argentino Ámbito Financiero. Por outra parte, apenas 45% consideram que o seu local de trabalho é inclusivo. E quando perguntados sobre se seu trabalho inclui pessoas pertencentes ao coletivo LGBTIQ, apenas 24% disseram que sim, 18% disseram que não e 31% não sabiam como responder. Aqueles que acreditam que as empresas onde trabalham não são inclusivas foram perguntados sobre quais políticas ou práticas sugeririam para torná-las mais inclusivas. E as respostas que mais se repetiram foram que haja igualdade, mais respeito, educação, integração e empatia, bem como consideração com os comentários que se fazem, retirando o gênero das buscas e realizando oficinas e palestras sobre diversidade de gênero. Segundo os entrevistados, a discriminação, o preconceito, a ignorância e a aparência são as maiores barreiras enfrentadas pelo coletivo LGBT ao entrar no mercado de trabalho. Começaram os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Segunda-feira passada marcou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e o secretário-geral da ONU disse que este tipo de agressão está entre as violações de direitos humanos mais horríveis.
Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a violência contra as mulheres está entre as violações de direitos humanos mais horríveis, persistentes e generalizadas do mundo. Uma em cada três mulheres e meninas é vítima de algum tipo de agressão. Esta segunda-feira, 25 de novembro, marca o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em mensagem sobre a data, o secretário-geral afirmou que as Nações Unidas têm o compromisso de acabar com todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Destacando estatísticas sobre a frequência destes abusos, Guterres disse que as vítimas podem ser um membro da família, uma colega de trabalho, uma amiga ou até mesmo a pessoa que recebe a mensagem. Para ele, as desigualdades de género que alimentam a cultura do estupro são essencialmente uma questão de desequilíbrios de poder. Metade das mulheres mortas em todo o mundo foram assassinadas por parceiros ou familiares. Em comparação, apenas um em cada 20 homens foram mortos nas mesmas circunstâncias. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
O violador é você, o hino feminista que nasceu no Chile e se tornou um manifesto em toda a América Latina. El violador eres tú é a canção feminista que foi replicada em várias cidades latino-americanas, nascidas no Chile a partir da intervenção do grupo de artistas Las Tesis. Os criadores contaram alguns significados desconhecidos do hino que busca conscientizar sobre a culpa que geralmente é atribuída de forma machista às mulheres. Segundo o coletivo, as mulheres de todo o mundo se identificam com as letras porque são assediadas diariamente no caminho de casa, para o trabalho ou para a escola. Muitas delas até têm de falar e se relacionar com o agressor diariamente. A intervenção ocorreu em Santiago, no Chile, no dia 25 de novembro, como parte da jornada para a eliminação da violência contra a mulher. O nome da canção é Um Violador em Tu Caminho, porque muitas mulheres presas nos protestos nos permitem ver como os carabineiros e o Estado usam a violência sexual para semear o medo e que as mulheres não se expressem e exerçam seu direito de protestar, disse o coletivo. Uma parte da performance aponta diretamente para os carabineiros, usando um extrato do hino da instituição. Durma tranquilamente, garota inocente, sem se preocupar com o bandido, que cuida do seu doce e sorridente sono do seu amante dos carabineiros. Como parte da intervenção, os atores incorporaram as ocupações, porque quando as mulheres são presas no Chile, são obrigadas a fazê-lo, muitas vezes nuas. A venda se refere à exposição das mulheres na rua.
impunidad para mi asesino. Es la desaparición. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos.
A CEPAL informa que a América Latina e Caribe tiveram mais de 3.500 feminicídios em 2018. O Brasil registrou 1.206 assassinatos de mulheres por razão de gênero. El Salvador, Honduras e Bolívia são os países com maiores taxas proporcionais desse tipo de crime. Para o chefe da CEPAL, os números provam padrões patriarcais, discriminatórios e violentos.
A América Latina e o Caribe estão perdendo uma média de 10 mulheres por dia para crimes de feminicídio. A constatação é de um estudo do Observatório de Igualdade de Gênero da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, CEPAL. O levantamento divulgado nesta segunda-feira pela CEPAL revela que 3.529 mulheres foram assassinadas no ano passado por razões de gênero. O Brasil registrou 1.206 casos de feminicídio, mas em taxas proporcionais baseadas no tamanho da população, El Salvador, Honduras e Bolívia foram os países com o maior número de crimes desta natureza. Estes dados começaram a ser compilados pela CEPAL em 2009, quando apenas 4 países tinham legislação específica sobre este crime. 6 anos depois, em 2015, a organização diz que a maioria dos países já tinha reformado seus códigos penais para tipificar o feminicídio. Em nota, a secretária-executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, disse que estes números mostram a profundidade de padrões culturais patriarcais, discriminatórios e violentos. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Conselheiro da Polícia da ONU é o novo campeão de igualdade de gênero. O português Luiz Carrilho recebeu o título da agência ONU Mulheres como defensor da campanha Reforxi, que convida homens e mulheres a defenderem os direitos das mulheres.
A ONU Mulheres anunciou a nomeação do Conselheiro de Polícia das Nações Unidas, Luiz Carrilho, para defensor da campanha de igualdade de género e For She, ou Ele por Ela. Carrilho recebeu o título na segunda-feira, início dos 16 dias de ativismo contra a violência de género, que termina a 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Luiz Carrilho falou à ONU News sobre a nomeação.
É para mim um grande orgulho e honra ter sido nomeado pela ONU Mulheres, o defensor do IFOXI, ele por elas. Todos nós, polícias e população em geral, temos a responsabilidade de aumentar nos nossos quadros a participação de mulheres polícias e, dessa forma, podermos ter um melhor desempenho no terreno.
O conselheiro de polícia da ONU disse que sente a responsabilidade do novo papel.
Como sabemos, a Polícia das Nações Unidas está em áreas, em operações, onde os direitos das mulheres, os direitos dos mais vulneráveis, dos mais idosos, dos refugiados, dos deslocados internos, das vítimas de crimes, precisam de um apoio maior.
A polícia da ONU está em cerca de 16 operações de paz e conta com mais de 10 mil polícias. A sua missão principal é apoiar as comunidades e as forças de segurança nacionais. Carrilho prometeu aumentar a preparação dos policiais da ONU nas questões de género. O objetivo é assegurar uma resposta de alta qualidade a todas as mulheres e meninas vítimas de violência, especialmente as mais marginalizadas. Da ONU News em Nova York. Alexandre Soares.
Pride Bank, o primeiro banco digital LGBT do mundo. O primeiro banco digital LGBT do mundo é brasileiro. Estamos falando do Pride Bank, que iniciou suas atividades a meados de novembro passado. Simultaneamente, veio à tona o Instituto Pride, cuja premissa é destinar 5% dos lucros para causas sociais para a comunidade LGBT. Por enquanto, o banco ainda se encontra em fase beta e os serviços são destinados apenas a convidados. No entanto, no próprio site, as pessoas já podem fazer o cadastro e solicitar a abertura da sua conta digital. Basicamente, o Pride Bank começou a funcionar com serviços de conta corrente digital, como transferências, TEDs, boletos, pagamentos de contas e impostos e cartão de crédito pré-pago. Vale lembrar ainda que os correntistas, ou melhor, os Priders, poderão colocar seus nomes sociais no cartão. A ideia do Pride Bank surgiu da vontade de criarmos um serviço que não discrimine, não diferencie pessoas por sua orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer diferença, e mais do que isso, que festeje essas diferenças, respeitando todas as pessoas LGBT e seus aliados, explica o CEO Márcio Orlandi Júnior.
A ideia era de criar um cartão de crédito focado no público LGBT e que devolvesse para a comunidade parte do seu lucro, trazendo benefícios para ações sociais e coisa parecida. Esse é um banco que nós criamos para que a gente possa realmente acabar com qualquer tipo de preconceito ou qualquer tipo de diferenciação. Então a importância mais é que todos sejam tratados do mesmo jeito, da mesma forma, da forma como merecem. O nosso primeiro diferencial é o propósito social, é o fato de que esse não é um banco que está aqui único e exclusivamente para fazer dinheiro. Ele é um banco que quer trabalhar para a comunidade LGBTI+, e devolver para a comunidade LGBTI+.
E o Rio de Janeiro faz caminhada pelo fim da violência contra a mulher. Uma grande mobilização em mais de 20 cidades no Brasil e no exterior aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro neste domingo. Acompanhe a reportagem da jornalista Tatiana Alves, da Empresa Brasil Comunicação.
Uma grande mobilização em mais de 20 cidades no país e no exterior aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro neste domingo. A caminhada pelo fim da violência contra as mulheres reuniu mais de 300 participantes no Aterro do Flamengo, na zona sul da capital. A iniciativa é organizada pelo grupo Mulheres do Brasil para protestar contra os assustadores índices de violência contra mulheres. Os participantes foram convidados a vestir a cor laranja, que é a cor da causa proclamada pela ONU, Organização das Nações Unidas. A empresária Luísa Brunet foi vítima de violência doméstica em 2016 e se tornou ativista da causa depois de ser insultada por mulheres nas redes sociais quando decidiu processar o ex-companheiro pelo ocorrido.
Eu acho que é muito importante, porque parece ser uma caminhada pacífica e simbólica, mas a estrutura de uma caminhada como essa é para que a gente faça realmente um apelo à sociedade, de uma conscientização coletiva da importância para o assunto desses movimentos em que as pessoas têm acesso à informação, ou que esteja aqui participando, né? Eu como vítima, como mulher, como cidadã, e agora como ativista em prol da causa feminina, eu acho muito importante.
Outra mulher que decidiu ir à luta na busca de seus direitos é a atriz Cristiane Machado. O caso dela ganhou repercussão nacional em novembro do ano passado, quando seu então marido, o diplomata Sérgio Schiller, a agrediu dentro de casa e ela gravou as agressões. Cristiane é a primeira mulher a ter um aparelho pager ligado à tornozeleira do agressor, que após ficar 7 meses preso, respondeu ao processo em liberdade. Em setembro deste ano, ele foi condenado a 3 anos de prisão, mas ainda continua solto.
Sou monitorada, tanto eu quanto ele, pela tornozeleira para não ter aproximação dos 200 metros, que é uma medida cautelar, uma das medidas cautelares para ele sair do presídio. Então, eu acho que esse aparelho aí é um aparelho que vem ajudar muitas mulheres, isso é muito importante, é até para a vítima ser protegida. Aqui tem um botão de pânico, que ainda vai ser interligado à polícia, então a mulher pode acionar. Hoje funciona a SEAP me ligando e ligando para o agressor para pedir o afastamento.
Cartazes de protesto e números traduzem a urgência da mobilização. Em 2017, houve um crescimento de 30% no número de mulheres assassinadas no país, se comparado ao ano de 2007. No mesmo período, o estado do Rio de Janeiro registrou redução de 3,6% nestas mortes. Porém, o mesmo não aconteceu no caso de mulheres negras. De 2007 a 2017, houve um aumento de mais de 20% em feminicídios envolvendo mulheres da etnia no estado. A caminhada pelo fim da violência faz parte da campanha internacional 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. No Brasil, a movimentação dura 21 dias porque começa em 20 de novembro, no Dia da Consciência Negra. Essa antecipação da campanha no Brasil é porque as mulheres negras são as maiores vítimas da violência no país, com 66% das ocorrências. A iniciativa termina em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No exterior, a movimentação começa no dia 25 de novembro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Gênero e Diversidade é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danese.